Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Então, o que é que eu vos trago hoje? Em primeiro lugar, como sempre, eu espero que vocês estejam bem, que esta semana tenha corrido dentro do possível, sem contratempos assim mais graves, porque eu já ouvi assim umas histórias do Arco da Velha, literalmente. Uma delas até é da minha avó, que de repente fica surda com problemas de coração, uma data de coisas, e então eu espero que vocês estejam todos com saúde, que estejam todos a andar como deve de ser e que tenham conseguido fazer o melhor destas reviravoltas que efetivamente aconteceram durante esta semana. Eu do lado de cá tive uma semana incrível, mas a mil, ainda estou aqui a processar uma data de coisas e portanto eu espero que vocês tenham pelo menos o tempo para parar, para pensar, para digerir, para descansar e para conseguirem efetivamente perceber o que é que significou estes dois eclipses, porque foi muita intensidade ao mesmo tempo, continua a ser. Vocês já sabem que os eclipses têm sempre aqui, ecoam num espaço de 6 meses em direção ao futuro, e depois vamos ter outra vez outros dois eclipses um bocadinho mais à frente. E quem se queixou que não existem eclipses em Portugal, depois no futuro vamos ter eclipses em Portugal e vão ser, ou melhor, vão ser visíveis em Portugal, era isso que eu queria dizer. E portanto, cá estamos nós. Foi assim uma coisa mesmo bizarra de se vivenciar, mas estamos todos vivos, é isso que interessa. Portanto, principalmente se vocês são dos signos cardinais, Balança, Carneiro, principalmente porque o Mercúrio está retrógrado no vosso signo, Gêmeos, porque efetivamente o vosso regente e também para Virgem está aqui retrógrado num signo cardinal, que não tem, né, uma energia completamente diferente da vossa. Eu sinto que existe aqui uma energia realmente de parar para pensar, porque os eclipses aquilo que fazem é sempre realinhar-nos com aquilo que nós estamos os nossos objetivos e de certa forma, dependendo obviamente na incidência e do nosso signo e do nosso mapa e dos nossos trânsitos pessoais também, aquilo que efetivamente os trânsitos fazem nesta altura do campeonato, estes eclipses fazem nesta altura do campeonato, é isso que eu queria dizer, é perguntarem-nos o quanto nós queremos qualquer coisa, o quanto nós estamos qualquer coisa, se é mesmo aquilo que nós queremos, se é mesmo aquilo no qual nós nos revemos. E este principalmente porque era um eclipse solar, que tem a ver com a energia do nosso ego, no signo que está relacionado com a identidade, não é? E a tocar aqui nestes pontos todos, em Vênus, em Quirón, no Lunar Norte, obviamente, e o facto de estar aqui a fazer esta lua com conjunção com Quirón é abrir aqui uma espécie de caixa de Pandora do nosso inconsciente, ou do nosso subconsciente, e em direção ao nosso superego, de nós já devíamos estar ali, mas ainda estamos aqui a meio da meta, e a destapar aqui uma data de traumas para trás, mas ao mesmo tempo a fazer com que nós possamos arejar tudo isto, não é? Que possamos arejar a caixa de Pandora, tirar os esqueletos do armário e deixar-nos ficarmos tão complexados com o ponto em que nós estamos e aquilo que achamos que devíamos estar e de quem é a culpa e quem. Portanto, estas dinâmicas todas vieram ao de cima, ok? Hoje vamos falar de uma coisa um bocadinho diferente. Antes de eu continuar para esta coisa um bocadinho diferente, queria agradecer-vos todas as vossas mensagens. Eu não faço, obviamente, eu não faço aquilo que eu faço por um sentimento de aprovação ou de retorno. Acho que já encaixei isso muito melhor desde há 5, 6 anos atrás, em que eu comecei a levar o meu nodo lunar norte, a informação do meu nodo lunar norte um bocadinho mais a sério. Como boa pisciana que sou, existe sempre aquele síndrome de querer salvar o próximo, mas acho que já abandonei esse barco há bastante tempo, já não me sinto minimamente assim, e sinto que o melhor que se puder dar, obviamente, ajuda na 11ª casa, é aquilo que eu tenho no Lunar Norte, em que na 11ª casa, não é de forma menos apaixonada, nem mais impessoal, mas apenas um bocadinho mais desprendida, mais objetiva e que possa chegar a um maior número de pessoas, senão não estaria a utilizar esta tecnologia para falar aqui para um microfone e para efetivamente partilhar convosco a minha perspectiva sobre, sobre estes vários assuntos que estão conectados com artes divinatórias. Portanto, muito obrigada a todos vocês que enviaram feedback, têm sido assim leituras alucinantes. Acho que este Plutão aqui em Aquário, a incidir aqui na minha 12ª casa, acho que me está aqui a dar uns avanços nas minhas capacidades na realidade, e portanto estou muito agradecida por isso. Também tem a ver com o trabalho, tem a ver também com disciplina da minha parte, mas fico muito agradecida do vosso carinho, do vosso empenho, da vossa espera, da vossa procura, das vossas questões. Tem sido absolutamente extraordinário. Noutro ponto, queria deixar aqui uma pequena publicidade. Vocês já sabem que no próximo dia 21 de abril vai acontecer o meu segundo workshop sobre tarô. Desta vez, aquilo que nós vamos falar, em vez de ser sobre eclipses, vai ser sobre mesmo sobre o ensino da astrologia. Tem-me sempre falado imenso e perguntado imenso: Maria, como é que consegues fazer lançamentos tão específicos, ou como é que consegues identificar um determinado tipo de foco no tempo e no espaço, ou o dia em que vai acontecer ou alguma coisa? E a minha resposta é sempre o estudo do baralho na sua vertente, para mim, mais pura. Obviamente, o origem é sempre aqui o Tarot de Marselha, o Sforza também, e temos tantos outros extraordinários, Estela, o de Papus, etc. Mas eu gosto muito do baralho do tarô hermético. Desde sempre me identifiquei muito com o objetivo, ou com aquilo que eram os objetivos iniciais da Aurora, de um culto, ou de um grupo, digamos, místico da Aurora Dourada. Eu não gosto de falar tanto de cultos, achei mesmo que estas pessoas queriam partilhar informação, mas lá está, como acaba por ser um culto a partir do momento em que deixam entrar pessoas como Aleister Crowley lá dentro, não é? Existe a democratização até certo ponto, ou a abertura de ideias de determinadas pessoas, mas depois acaba sempre por ser desvirtuado quando alguém quer poder. E foi isso que aconteceu, e é por isso que também o baralho de Thoth é mais conhecido, se calhar, hoje em dia, e mais comercializado, principalmente porque é cores do que o tarô hermético, mas é nele efetivamente e em todos os seus sucedâneos que nós vamos focar, inclusive efetivamente no baralho de Thoth, porque tem e está bem demonstrado e ilustrado a componente astrológica de cada carta e numerológica de cada carta. Portanto, é isso que nós vamos falar. Vai estar acompanhado por um diário de tarô que eu decidi criar de raiz. Para este workshop também, que depois também estará à venda para quem quiser adquiri-lo. E pronto, e é isso. Eu espero que vocês queiram ir participar. Se não, fica para uma próxima. Também vai acontecer no Porto, ali em setembro, eu acho, é de 22 de setembro. Agora já ando aqui com as datas trocadas, mas sim, vai acontecer no Porto a 22 de setembro, que é mesmo o início ali do outono. E então, vamos então mergulhar aqui nesta temática que eu já tínhamos falado sobre Júpiter entrar aqui em Touro e fazer aqui esta correspondência com Urano em Touro, mas efetivamente esta conjunção só acontece aqui neste ponto preciso. Agora, a dia 20 de abril de 2024. E é uma conjunção que, para todos os efeitos, não acontecia desde 1941. É uma energia particularmente interessante, está em tudo conectado um bocadinho com estas coisas, com esta movimentação de placas tectónicas que nós andámos a ver nos últimos dias. Estas coincidências não são coincidências nenhumas com tremores de terra, vulcões que começam outra vez a demonstrar que estão a entrar em atividade, e portanto temos aqui uma data de coisas interessantes a acontecer. No que toca aqui a 1941, propriamente dito, temos, por exemplo, em Portugal houve efetivamente um ciclone em 1941, poucas pessoas se calhar se lembram disso, que causou efetivamente aqui grande destruição. Foi aqui de certa forma um evento. Isto aconteceu até foi em fevereiro, acho eu, mas causou efetivamente aqui grande destruição. Há quem diga que esta foi mesmo a maior tempestade a acontecer em Portugal, teve carradas de mortos, carradas de feridos, foi mesmo assim um evento bastante dramático. Acho que era uma depressão que vinha ali para os lados da Irlanda e provocou mais de uma centena de mortos, e portanto isto já se passou. Foi assim, foi mesmo aqui uma destruição assim em massa. E eu sinto que as pessoas, tipo, lá está, é aquela situação da memória curta, mas é sempre interessante pensar, obviamente não centralizar esta energia, mas é sempre interessante pensar em tudo isto. Também temos a Alemanha nazi invadir a União Soviética, temos os japoneses a atacar Pearl Harbor, temos os japoneses a entrar em Hong Kong, temos aqui uma data de eventos, a acontecer, que eu já falei também aqui, já tinha mencionado na própria agenda do As Above, So Below. Eu agora até me estou a lembrar daquele filme do Steven Spielberg, que é uma comédia, que é assim uma coisa um bocado estranha, ninguém já se deve lembrar isto. Eu acho que isto é do final dos anos 70, e que fala efetivamente, é assim uma comédia um bocado sem pés na cabeça, mas como tem o Dan Aykroyd, é engraçado. E obviamente o John Belushi. E que fala efetivamente sobre a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E pronto, olha, eu não vou pôr isto como sendo o destaque, lembrei-me agora, mas não vou pôr isto sendo destaque se um dia conseguirem ver este malfadado filme. Boa, senão esqueçam que eu disse isto, mas eu realmente eu gostava do John Belushi, o Dan Aykroyd, pronto, continua a ser assim. E tem, eu não me lembro que tinha assim o Mickey Rourke também, não sei se há algo gordo no tempo e no espaço, mas acho que tinha o Mickey Rourke na altura também, muito novinho. E pronto, a minha memória tem assim umas coisas um bocado estranhas e funciona de forma seletiva, como para toda a gente, na realidade. São efetivamente aqui várias coisas que aconteceram, que poderão ter aqui um paralelismo, mas não, mas Júpiter efetivamente está aqui para falarmos de outras coisas. Júpiter, como vocês sabem, é o planeta da expansão, Urano é o planeta da revolução. Estarem aqui em Touro significa que existe aqui uma expansão da revolução, da forma como nós estamos a gerir o planeta. Saturno em Peixes, Neptuno em Peixes, e sinto que existe aqui novas experiências, tecnologia que está a ser metida ao barulho para nós conseguirmos maximizar, transformar a forma como nós gerimos os recursos, e a forma como nós usamos a terra, como nós deixamos a terra em pousio ou não, como nós protegemos os recursos, a terra, etc. Tem havido aqui grandes destaques efetivamente para isso, sobre a poluição, sobre a intervenção junto dos ecossistemas, a proteção dos espaços. Pessoas cada vez mais, e principalmente desde a pandemia, tem-se visto muito isto, pessoas que, como se já existe a capacidade de trabalho remoto, dá para irem para outros sítios, para espaços no interior, para ocupar aldeias, para remodelar, principalmente porque o mercado imobiliário está tão caro em Lisboa, não é? Nos principais centros, os principais centros, lá está, os centros, e nem, acho que isto se calhar é uma coisa que deve estar a acontecer em toda a Europa, na realidade, mas na capital e nas principais cidades, eu sinto que as pessoas já estão a ficar assim um bocadinho cansadas e drenadas. Existe um esgotamento de recursos, existe um esgotamento de tudo e mais alguma coisa, e portanto é necessário efetivamente dispersar e tendo em conta que a nossa vida pode ser efetivamente ajudada através da tecnologia, neste sentido de nós trabalharmos para às vezes até para o estrangeiro, existe forma de conexões, mas estamos altamente dependentes efetivamente dessa conexão, pronto. Mas eu sinto que Júpiter a fazer aqui conjunção com Urano vai nos trazer aqui muitas surpresas, mas também ao mesmo tempo que nos traz esta liberdade toda, também nos traz muita responsabilidade, porque nós estamos a mexer efetivamente, estamos a mexer aqui com energias de imprevisibilidade, ok? Porque Urano tem a ver, lá está, com esta liberdade, com esta rebeldia, mas também com a imprevisibilidade. E o facto de nós termos aqui esta energia de maximizar, de aproveitar, de expandir, eu sinto que nós vão haver aqui certas coisas nas quais nós vamos interferir, infelizmente. Se nós queremos salvar se calhar alguma coisa, vamos ter que interferir e acabar ou aniquilar a outra, e portanto temos que ter muita noção aqui da responsabilidade. Uma coisa que eu já estava a dizer anteriormente e que eu sinto que vai continuar a acontecer, infelizmente, são efetivamente acidentes de todo o género, tempestades, vulcões se calhar a entrar em erupção, ciclones, tornados, todas estas coisas, os tremores de terra. Portanto, existe aqui toda aqui uma energia muito elétrica, que o Urano rege efetivamente a eletricidade, existe aqui mesmo aqui a energia de nós conseguirmos de certa forma perceber que estas influências, quer dizer, fazem parte ou que surgem um bocadinho antes ou um bocadinho depois. Por exemplo, lá está o próprio, como é que era, de 4.8, e era passado, e foi um bocadinho antes do dia 8 do 4, não é? Este tremor de terra, e portanto, quer dizer, infelizmente não houve mortos e penso que não tenha havido feridos, mas depois tivemos ainda antes, em Taiwan, tivemos outro tremor de terra, e esse aí já tive efetivamente mortos e bastante destruição. Portanto, eu sinto que durante esta altura vai continuar a haver aqui estas situações. Nós até podemos ver esta instabilidade que está a acontecer neste preciso momento. Num dia temos neve na Serra da Estrela, na semana seguinte já temos 28 graus de máxima, é o suficiente para efetivamente começar a despertar aqui uma data de situações e na realidade de calamidades em termos de instabilidade, não só. Não só em termos meteorológicos, mas físicos para as pessoas, da saúde, psicológicos também, não é? Porque se um dia faz chuva e estão temperaturas quase negativas, ou que está aqui 28 graus com poeiras da África, ou de repente temos um sol extraordinário, mas já dizem que no dia seguinte, não é? Portanto, existe aqui uma grande oscilação que provoca também, de certa forma, uma instabilidade muito grande, nas pessoas, e o melhor, que às vezes, que é o melhor, que é a única solução que nós temos, é conseguir surfar na onda da melhor forma que nós conseguirmos. Pronto. Portanto, o que é que nós temos aqui para esta situação? Porque nós tivemos primeiro um eclipse lunar, depois temos um eclipse solar, e agora eu sinto que isto é quase como se fosse um terceiro e um quarto eclipse, não é? Quer dizer, já tivemos Marte a fazer conjunção com Saturno. Não, isto é tudo ao mesmo tempo, não é? O eclipse lunar foi no final de março, depois temos um eclipse solar, depois temos Mercúrio Casimi, temos Marte a fazer conjunção com Saturno, temos Mercúrio a fazer, e depois, obviamente, Mercúrio que está retrógrado em Carneiro, temos Vênus em Carneiro, temos aqui, é uma. é demasiada energia para ser processada e, portanto, não é de admirar que haja aqui uma data de coisas que efetivamente estejam deslocadas ou que nós nos sintamos deslocados de alguma forma, ok? Portanto, eu, para mim, isto é quase como se fosse o quarto ou quinto eclipse, se houvessem, ok? Porque realmente vai efetivamente relembrar-nos que nós... eu acho que Júpiter em conjunção com Urano tem aqui o objetivo, principalmente por estar em Urano, de nos relembrarmos quão pequeninos é que nós somos dentro de um sistema. A Touro fala sobre segurança, fala sobre a terra, fala sobre agricultura, e portanto é relembrarmos do quão importantes e pequeninos ao mesmo tempo que nós somos aqui neste sistema. É como se nós fôssemos ali a carta da estrela e estamos a interferir, mas ao mesmo tempo a natureza não precisa daquela interferência. E ao mesmo tempo em Touro, já tínhamos falado aqui da entrada do ingresso de Júpiter em Touro há algum tempo atrás, no qual tinham sido feitos grandes, ou que tinham sido criados grandes negócios, grandes merchandising. Estivemos a falar desde a Mary Poppins até o McDonald's, desde o Kentucky Fried Chicken até uma data de marcas que se expandiram exatamente nessa altura sobre um trânsito de Júpiter em Touro, e portanto Júpiter em Touro tem o nosso mindset, tem a nossa forma de pensar toda completamente focada no negócio. Se fazemos alguma coisa, tem que ter um objetivo de negócio, tem que ter um objetivo de organizar alguma coisa no sentido de obter dinheiro, de obter lucro, de obter crescimento. Já Júpiter em Gêmeos vai-nos dar uma energia que é completamente distinta, mas é mais abrangente, mais expansiva também, de maior comunicação, de maior amplitude, de maior partilha também, não só de crescimento, mas de partilha, ok? Portanto, temos aqui então aqui uma energia que só surge de 14 em... neste caso, esta conjunção, a última vez que surgiu em Touro foi em 1941, mas esta conjunção entre Júpiter e Touro, obviamente noutros signos, aconteceu a última vez há 14 anos. E, portanto, é uma altura para crescer, é uma altura para expandir, ok? Nós já sabemos que Júpiter tem estado aqui em Touro desde maio de 2023, lá está, aquela expansão que eu estava a falar. Houve alguma frustração porque Touro é lento, não vai ser tão, não é tão, não é nem de longe nem de perto rápido como as pessoas vão sentir a influência de Júpiter em Gêmeos desde o final de maio. Eu tenho andado aqui a avisar os geminianos que querem expandir alguma coisa ou se querem fazer alguma coisa, final de maio, acho que é de salvo erro 25, é a altura para fazer, porque é uma altura de expansão. Quanto a mim, tenho o meu ascendente em Gêmeos, espero que isto não signifique que uma pessoa vai se meter aqui a engordar ou fazer retenção de líquidos, não é? Espero eu, se isto fosse para a Lua, Lua a fazer conjunção com a gente e a Lua também estivesse ali em Gêmeos, se calhar era mais complicado, mas sendo assim, uma pessoa, se calhar é quando me derem alta para eu conseguir efetivamente recomeçar a fazer exercício. Mas pronto, isto era só aqui um à parte. Urano em Touro, vocês já sabem, está aqui desde 2018 e vai estar aqui até 25 de Abril de 2026, pois é, vamos ainda celebrar mais dois 25 de Abril sobre esta influência, mas esta conjunção especificamente vai acontecer neste dia e apenas neste dia, ok? Portanto, temos aqui várias influências. Eu sinto que vai haver também aqui transformação. Nós estávamos a falar só da Terra, mas eu queria falar que Touro também tem a ver com segurança financeira, tem a ver, e tendo em conta que Urano tem está relacionado com instabilidade, eu sinto que tudo aquilo que era considerado sustentável, consistente a longo prazo, já não vai ser. Nós já estamos a sentir isso já há algum tempo, não é? A redefinição em termos da sociedade, mas principalmente em termos económicos, está tudo a mudar. Temos a criptomoeda, temos uma data de equivalentes que já não estão tão focados, ou melhor, eu sinto que desde desde das denúncias do Wall Street, que efetivamente houve aqui um desmantelamento do papel dos bancos e obviamente a corrupção, que não foi só vivida em Portugal, mas numa data de país e uma data de casos neste sentido. E portanto eu sinto que as pessoas estão e começaram a procurar também formas alternativas de ganhar dinheiro, de sobreviverem, porque realmente está complicado para todos, e é isto que Urano em Touro faz, é rever os nossos sistemas de segurança, a forma como nós trocamos de serviço ou a forma como nós prestamos serviço aos outros, como trocamos, qual é que é a nossa moeda qual é que é a nossa moeda de troca, como é que nós nos sentimos seguros, como é que nós estamos a trabalhar dessa segurança, porque Touro também é a nossa casa, como é que nós tomamos conta da nossa casa, como é que nós tomamos conta da nossa segurança e de que forma é que o dinheiro nos dá ou não segurança, ok? E curar também de certa forma, tendo em conta aqui estes eclipses todos, curar também de certa forma situações que estejam relacionadas, já tivemos eclipse em Touro há um ano e tal atrás, temos efetivamente aqui uma data de circunstâncias que foram curadas, e eu vejo muitas pessoas a estarem mais proativas relativamente àquilo que é o seu valor, qual é que é o meu valor, o que é que eu vou cobrar por isto, eu não estou a impor, só estou a arranjar aqui uma situação de troca. Portanto, existe aqui uma data de situações que não são faladas. Nós já sabemos que o dinheiro não é um tema, é quase um tema tabu, tal e qual como o sexo em qualquer sítio, principalmente nas escolas ninguém fala sobre sobrevivência, sobre subsistência. Olha, eu até já estou a dizer sobrevivência em vez de subsistência, imaginem. E lá está a situação programada, mais do que programada. Ninguém nos educa a preencher recibos verdes, ninguém sabe muito bem como é que... É só uns quantos iluminados é que têm, ou à partida é que chegam depois ali a um determinado patamar e vão fazer um curso de economia, mas mesmo esses acho que não percebem às vezes muito bem aquilo que estão a dizer ou a fazer. E portanto, a economia é uma daquelas coisas que deveria ser dada sem dúvida nas escolas, a educação cívica, embarca tudo, a política, a economia, a cultura, a educação, a sexualidade, a saúde, tudo isso devia estar destacado, e não só nós para guiarmos feitos de outras pessoas. E portanto, se calhar essa é também uma das grandes medidas que eu sinto que vão acontecer assim que o Urano passar para Gêmeos, e já estou desejosa que isso aconteça, com exceção de que nós sabemos que obviamente que a Segunda Guerra Mundial aconteceu sob esse mesmo trânsito, e portanto existe aqui... Para mim, o que está a acontecer aqui com esta conjunção é a revolução a todos os níveis que estão relacionados com tecnologia, dinheiro, recursos, e obviamente alimentação, e portanto é possível haver aqui, lá está, modificações genéticas em alimentos, modificações a todos os níveis, de modo a não haver tantas emissões de CO2, modificação de sistemas de saúde através de incorporar novas tecnologias. Também estamos a falar aqui, o Urano, como fala de novas tecnologias, também estamos a falar de inteligência artificial, e portanto temos aqui tanta coisa, não nos podemos esquecer que Touro também é regido por Vênus, que está relacionado com a beleza. Cada vez mais temos mais pessoas a fazer cada vez mais novas implantes de substâncias estranhíssimas na cara, é uma coisa chamada, sei lá, como é que aquilo se chama? Harmonização facial, como se isso existisse alguma vez, harmonização. As pessoas estão todas a ficar com a mesma cara, com os mesmos olhos, com as mesmas sobrancelhas levantadas, com a mesma boca a fazer pouting, não é? Tipo aquele beicinho, e com as mesmas maçãs do rosto, e portanto é também pensar até que ponto é que nós queremos todos parecer iguais, e embora haja aqui tecnologia que possa ser utilizada, a longo prazo o que é que ela nos vai fazer, que doenças é que ela também nos podem trazer, ou que reações é que nos podem trazer ao nosso corpo, e portanto existe aqui, é muito interessante pensar nisto, porque está aqui tudo, de certa forma, Plutão está, que rege o signo oposto a Touro, que é Escorpião, está em Aquário, que é um signo fixo, Urano está em Touro, que é um signo fixo, temos também aqui uma energia de também desafiar os estilos de vida das pessoas, porque touro, lá está, é o belo, é a harmonização, é demonstrar que se tem, é a posse das coisas, e eu sinto que isso também está, esse estilo de vida, esse aburguesamento também da vida, de estamos tão confortáveis e acordamos e é Glovo e é Uber e é o meu latte não sei o que, não sei o que mais, e saímos e as coisas são todas, lá está, à distância de um clique, em que está tudo incorporado em nossa existência, está tudo incorporado na tecnologia, faz-nos pensar o que é que aconteceria, lá está, que era aquilo que estava toda a gente a dizer que ia acontecer, que era acabar a energia no mundo, não haver eletricidade. Existem outras coisas também que já andaram a serem previstas, mas isto tem um bocadinho mais a ver com Marte em conjunção com Saturno, que são, lá está, e Marte aqui a fazer, depois mais tarde, aqui durante este mês, este Marte a fazer conjunção com Neptuno, que também é muito importante, acho que é dia 29, sim senhora, antes, um dia antes de entrar, obviamente, a ingressar em Carneiro. Portanto, 29, também eu diria que se calhar seriam os dias em que se calhar vamos ouvir mais falar sobre ataques terroristas ou outra coisa do género, porque realmente já andamos a falar sobre isto há algum tempo. Ataques terroristas podem ser através de tecnologia, que é isso que tem andado a acontecer também, a disrupção da tecnologia, a disrupção do descanso e da estrutura, e da segurança através da tecnologia, pronto. Mais coisas que então poderemos e devemos falar. Vamos falar sobre este impacto nos diferentes signos, ok? E eu também tenho, eu já não sei se é só para o Patreon ou se é também para, eu acho que era só para o Patreon desta vez o lançamento de Júpiter em fazer conjunção com Urano, sim, e foram elas que também decidiram, elas e ele que decidiram efetivamente o tema. Portanto, o que é que então eu tenho a dizer sobre o impacto de cada um nestes signos, o que é que vai acontecer? Então, vamos começar por Carneiro, ok? Carneiro, tendo em conta que isto está aqui a incidir efetivamente ou melhor, vamos começar por Touro, eu gosto de começar, pronto, que é Júpiter em conjunção, Touro, siga. Então, vamos começar por Touro, isto está a incidir na vossa primeira casa, não é? Portanto, vocês têm aqui, se vocês não eram nascidos em 1941, existe aqui uma energia efetivamente de revolução, de ideias, de vocês estarem a mudar de ideias, e eu sinto que vocês, sei lá, é muito interessante pensarmos nisto, porque porque a próxima vez que Júpiter estiver a alinhar outra vez com Urano, já vamos estar em 2030, não sei, 2040, tenho de ver ali. Mas eu acho que vai ser entre 2035 e 2040, ok? E já não vai ser, obviamente, em Touro. Portanto, eu sinto que vocês estão aqui a fazer carradas de mudanças na vossa vida, e eu sinto que vai ser aqui uma coisa mesmo super determinante no vosso trabalho, e vai ser ou vai ou racha. E sinto que, principalmente, quando antes de Júpiter transitar para Gêmeos, vocês vão estar aqui a fazer uma transformação completa nas vossas vidas. Agora, Gêmeos, vocês são quem se segue, não é? Pronto. Isto está aqui a incidir, como vocês sabem, na vossa 12ª casa, e eu sinto que existe aqui uma energia de vocês já terem inspecionado muito o vosso inconsciente, na realidade, ok? Eu sinto que vocês estão a expandir uma certa consciência, se calhar estão a partilhar mais aquilo que é a vossa capacidade de fazer as coisas, de se identificarem com outras pessoas. E portanto este Júpiter em conjunção com Urano vai ser assim uma revolução na forma como vocês conectam com os outros, na forma como vocês conectam com vocês mesmos, de serem mais vulneráveis, de perdoar mais, de falar mais sobre coisas que estavam ocultadas na vossa vida, ok? Agora, caranguejo, este Júpiter conjunção com Urano está aqui a incidir na vossa 11ª casa, ok? Que é a 11ª casa, tem a ver com um grupo, e eu sinto que vocês vão estar a juntar a um grupo. Eu já tinha falado disto sobre o vosso destaque, ou integrarem-se num grupo para de trabalho, pessoas que efetivamente têm exatamente o mesmo tipo de pensamento que vocês têm. Eu sinto que vocês vão estar aqui a garantir crescimento, mas dentro de um grupo, com a ajuda de outras pessoas, ok? Agora, Leão, está aqui a incidir nesta 10ª casa. E esta 10ª casa é muito interessante, porque tem a ver com vocês conseguirem chegar a um certo ponto de alinhamento com o vosso potencial, ok? E embora vocês estejam a sentir aqui este peso todo de Plutão em Aquário, fazer a oposição que está a transformar a vossa forma de pensar, a vossa forma de agir, vocês não estão a desistir nem por um momento e estão efetivamente aqui a crescer e a desenvolver, mesmo quando não têm aplausos de ninguém. Agora, vamos passar para Virgem. Este Júpiter a fazer conjunção com Urano é espetacular, porque é aqui exatamente na vossa 9ª casa, porque acontece num signo de Terra tal e qual como vocês, e portanto eu sinto que vocês ou vão estar a meter a mala às costas, vão partir para outro país, vão fazer outra coisa, vão arranjar um mestre para desenvolver uma capacidade qualquer, vão estar, sei lá, publicar alguma coisa que vai chegar a vários países. Existe aqui efetivamente possibilidades non-stop de abranger diferentes culturas, diferentes pessoas, a viajar a longo prazo ou relocalizar o sítio onde vocês estão a trabalhar ou até a viver. Agora, vamos passar para Balança. Balança, vocês estão aqui sob fogo, já tivemos um eclipse lunar, não é? E agora temos estas transformações todas, o Quirino a fazer oposição, o Nodo Lunar Sul a fazer conjunção com o vosso Sol, esta altura toda está tudo a fazer oposição, é o Vênus, é o Mercúrio que está retrógrado, tudo ao mesmo tempo. Mas isto está-vos a dar aqui uma certa liberdade, ou seja, de mandar tudo ao ar, se calhar mandarem as coisas, nem que seja durante segundos à merda, ou alguém à merda. E vocês estão a mudar completamente, estão a fazer uma volta de 180 graus, ok? Eu sinto que vocês já perceberam que aqui com esta 8ª casa, porque é a casa literalmente da morte do ego, da transformação e da regeneração, da ressurreição, não, da segunda casa, não, a 8ª, vamos dar aqui a 8ª casa do renascer das cinzas, ok? É uma energia escorpiónica. Eu sinto que vocês já perceberam todo o vosso ressentimento, todas as vossas mágoas, todas as coisas que vocês não conseguiram resolver ou fazer no passado, é isso exatamente que vos está a bloquear. E vocês estão a ver isso. E se calhar até vocês queriam escrever carradas de canções, elaborar carradas de coisas, dizer carradas de coisas na cara das pessoas, mas já perceberam que estão simplesmente a perder tempo. Portanto, siga para a frente. Isto é uma altura de libertação. Esta energia de Júpiter em conjunção com Urano é a libertação de Balança. Agora, vamos passar para Escorpião. E o Escorpião está aqui a incidir na 7ª casa, ok? É a 7ª casa. É a energia de estar em parceria com alguém, de estarem efetivamente a partilhar energia com outras pessoas, de juntarem-se com alguém, assinarem algum contrato, casarem-se. Portanto, eu sinto que é uma energia de crescimento e evolução em parceria, em parelha, ok? Vocês podem casar, mudar de casa, decidir que têm um compromisso com alguém, assinar papéis, ter uma evolução maior na vossa carreira. Pode ser também que esteja relacionado também com a formação da vossa família, o crescimento da vossa família, desenvolver, receber mais dinheiro exatamente através de uma parceria. Portanto, siga para bingo. Agora, se esta casa tem a ver com saúde e trabalho também, está aqui a incidir, está aqui muito destacado para Sagitário, ok? Esta conjunção entre Júpiter e Urano é absolutamente revolucionária, tendo em conta que vocês vão estar a mudar completamente o vosso dia-a-dia. Poderá haver aqui mesmo alguma coisa, um trabalho que vá mudar nos próximos anos completamente a vossa dinâmica, a vossa forma de estar. Poderá haver aqui uma... como é que coisa, uma promoção, mas eu vejo mais vocês mudarem completamente o vosso dia a dia, a vossa alimentação, vocês fazerem ou não exercício, poderão também mudar de casa, poderão começar a revolucionar completamente a fórmula. Está, como vocês se organizam, os vossos objetivos, aquilo que vocês querem, as oportunidades que vocês aproveitam ou não, ok? Agora, vamos passar para Capricórnio. E Capricórnio, este Júpiter a fazer conjunção com Urano, está a incidir aqui na vossa quinta casa, o que é interessante. Porquê? Porque tem a ver com criatividade. E eu sinto que com esta energia de Touro, às vezes poderá haver aqui qualquer coisa inesperado, porque a quinta casa é muito inesperada, é uma energia de fogo e vocês são terra, e portanto poderá haver aqui ou uma ideia que vocês têm out of the blue, assim, uma coisa mesmo que vocês não estão à espera, porque tive uma ideia, isto é espetacular, ou uma peça, uma obra de arte que vocês criem, uma parceria, mas depois também pode ser outra coisa, pode ser também o vocês terem um bebê, por exemplo, pode ser também vocês de repente apaixonarem-se, regressarem outra vez a uma ideia que vocês não tinham já há algum tempo, e portanto é ou uma declaração, ou, existe aqui qualquer coisa que é inesperado, que é repentino, e portanto que vos vai deixar um bocadinho sem pé durante algum tempo, mas também cheios de entusiasmo. Agora vamos passar para Aquário. E Aquário temos aqui a incidência na quarta casa, ok? Não é propriamente a coisa mais fácil para vocês, é algo que está relacionado com a vossa casa, com a vossa energia, com os vossos antepassados, com os vossos antecedentes, com a vossa família, com as vossas tradições, tem a ver com a vossa emoção, porque a quarta casa são as emoções, ok? E portanto eu sinto que existe aqui qualquer coisa que os vai tocar muito fundo, que poderá estar relacionado com qualquer um destes temas, mas que vocês vão pegar nisso e vão desenvolver. Poderá ser uma situação qualquer, imaginem um problema familiar, que vocês vão pegar nisso e vão querer desenvolver, vão querer amplificar, vão querer explorar, vão querer homenagear. Existe aqui qualquer coisa, efetivamente. Vocês vão se sentir muito sensíveis e vocês não gostam propriamente disso, mas isso vai fazer com que vocês se desenvolvam, ok? E perceber efetivamente que existem às vezes alturas em que simplesmente não devemos colocar barreiras e devemos aceitar a forma como nós nos sentimos, ok? Agora, peixe. Peixe, estamos aqui na terceira casa, queridos piscinianos. A terceira casa é interessante. Eu tenho um ascendente em Gêmeos e digo sempre que vejo a terceira casa que é interessante, porque é o meu ascendente e é o meu Quíron, que está em Gêmeos. Eu sinto que existe aqui uma grande expansão que tem a ver com a identificação com outras pessoas, tem a ver com conexão com pessoas que são importantes para vocês. Eu não estou a falar às vezes de especificamente de familiares ou de amigos, estou a falar mesmo de pessoas que, se for preciso, vocês não conhecem de lado nenhum, que são anónimos para vocês e que, de certa forma, se identificam com aquilo que vocês dizem. Isso tem-me acontecido imenso, pessoas enviarem mensagens a dizer obrigada, Margarida, eu sei que não conheces de lado nenhum, mas identifiquei-me com aquilo que tu disseste, e às vezes são coisas às vezes tão pessoais. Essas eu nem consigo fazer o print screen para partilhar, porque são demasiado, às vezes, demasiado profundas ou demasiado pessoais relativamente à narrativa da história da vida da pessoa. Mas eu agradeço imenso a vocês que me as enviam. E é interessante, ou pequenos pontos, ou eu também estive nesse sítio, olha, eu também já tinha pensado nisso da mesma forma que tu, mas nunca tinha verbalizado dessa maneira. E portanto, o facto de vocês estarem a conseguir verbalizar um pensamento em paralelo ou convergente ao meu é muito interessante e é extraordinário. E é exatamente essas sincronicidades que o mundo vive, desses encontros e desencontros também. E pronto, agora vamos passar para Carneiro. Portanto, se eu tivesse de dizer alguma coisa relativamente a peixes, é continuem a comunicar, sejam sinceros na vossa comunicação, expandam através disso, até porque agora temos tudo aqui na segunda casa para peixes e peixe está aqui a sentir-se mesmo feeling themselves, é a carta da Imperatriz. Agora vamos passar aqui para Carneiro. Carneiro está tudo aqui na segunda casa, a incidir na segunda casa este trânsito de Júpiter a fazer conjunção com Urano e, portanto, eu sinto que vocês estão mais confiantes. Por falar em confiança dos peixes, vocês estão-se a sentir mais confiantes nas vossas práticas, naquilo que vocês querem fazer. Estão a tentar, se calhar, expandir alguma coisa que esteja relacionada com beleza. Até podia ser um negócio qualquer relacionado com beleza, quiçá, mas eu sinto que vocês estão a iniciar qualquer coisa, que é qualquer coisa a longo prazo, porque é touro. E se calhar vocês sempre pensavam em coisas pelo entusiasmo que vos davam. Ah, eu vou tentar isto porque isto é entusiasmante, mas depois não pensavam a longo prazo. Se calhar algum de vocês já está a pensar a longo prazo, ou numa conta poupança reforma, ou estão a pensar na vossa reforma, ou qual é que é o sentido da minha vida, ou o que é que eu gostaria de fazer a longo prazo. E portanto vocês estão-se a inspirar também na vida de outras pessoas, a aprender, a informarem-se, e é esse efetivamente o encanto deste Júpiter a fazer conjunção com o Urano e incidir na vossa casa para vocês, queridos carneiros. Eu não gosto de dizer arianos porque sou sempre mal. Agora sim, espero que este pequeno episódio, pequeno episódio, já é sarcasmo puro, desculpa, 45 minutos, costuma estar aqui nos 20 e já vais para os 45. Mas pronto, espero que vos tenha sido útil. Já sabem que isto é um trânsito que vai aqui ecoar durante algum tempo, principalmente só acontece que estava a ver aqui, acho eu, outra vez em 2037. Obviamente já não é no mesmo signo, e portanto é aproveitar estas energias de longo prazo, porque Touro fala sobre longo prazo. Agora sim, um grande beijinho para todos vocês. Over and out.